Muito bom dia. Damos início à audiência do Sindicato Nacional da Proteção Civil sobre a dignificação profissional e valorização da carreira dos trabalhadores dos vários setores da proteção civil. Cumprimento o Sr. Secretário-Geral do Sindicato, José Carlos da Costa Velho, e também o Sr. Secretário-Geral Adjunto, Alexandre Moura Carvalho. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Recordo que a nossa grelha de tempo previamente distribuída, dita que tem 10 minutos para a intervenção inicial, sei que o tempo é sempre curto nestas audiências, o que é um esforço também para todos. Depois cada grupo parlamentar terá até 4 minutos para colocar as questões, as reflexões que entender pertinentes, e depois também terão novamente 10 minutos para poderem responder numa segunda ronda. Damos por isso início à primeira ronda. Tenho a palavra o Sr. Secretário-Geral, José Carlos da Costa Velho, e giram os 10 minutos como entenderem mais pertinentes, se entender passar também a palavra ao seu colega. Tem a palavra.
Peço desculpa. Muito obrigado por nos receber aqui na nossa casa. E nós somos um sindicato que representa praticamente todo o setor da proteção civil, e representamos de uma forma mais significativa três setores, que é o setor dos sapadores florestais, dos técnicos de proteção civil, trabalhadores dos serviços municipais de proteção civil, mas também de toda a estrutura nacional, regional e sub-regional da proteção civil, e também os bombeiros, de uma forma, enfim, mais representativa, representamos aí mais trabalhadores. Embora tenhamos também associados noutros setores, mas que não vêm para o caso neste momento. Nós temos tentado que se faça alguma justiça relativamente a algumas questões que dizem respeito principalmente aos sapadores florestais, à proteção civil, e nomeadamente aos serviços nacionais, aos serviços municipais de proteção civil e também aos bombeiros. Muito se tem falado, andámos aqui há anos a tentar resolver algumas questões, enfim, que são toda a justiça, que essas questões se venham a resolver. Temos encontrado muita simpatia por parte dos senhores deputados e das várias comissões e até dos próprios ministérios. A verdade é que a evolução daquilo que nós temos colocado é zero. Não evoluiu, está tudo na mesma. E andamos aqui já há uns anos a tentar resolver alguma coisa. Como sabem, estes profissionais ganham o ordenado mínimo nacional. Alguns, porque há outros, as novas forças que se criaram no setor, como, por exemplo, os bombeiros, os sapadores bombeiros florestais, que o meu colega falará sobre eles, que ele é o responsável por esse setor, já ganham 900 e tal euros. Outros trabalhadores com as mesmas funções, que são os sapadores florestais, faltam aqui os bombeiros no meio, que fazem exatamente as mesmas funções, ganham o ordenado mínimo nacional, que é agora, se a memória não me trai, 747. Pronto, é isso. O que é, de facto, muito pouco para quem tem que pagar uma renda, para quem tem que se deslocar para o trabalho, pagar as suas deslocações. É realmente um ordenado, enfim, que nos deveria até envergonhar. E quem conhece o trabalho destes profissionais, de todos estes profissionais, destes três setores que referimos, se não conhecem, nós já estão convidados por nós a ir ao terreno ver qual é o trabalho destes profissionais. A integração na carreira. Falará o meu colega, mas queria-vos dizer, por exemplo, na questão dos técnicos da Proteção Civil, que acompanham, como acompanharam de uma forma muito ativa, muito, muito entregue a essa causa, que é o caso dos técnicos de Proteção Civil, trabalhadores dos serviços municipais de Proteção Civil. Claro que não dependem da estrutura nacional da Proteção Civil, dependem das câmaras municipais, mas, enfim, são trabalhadores, tal e qual como os outros todos, são da Proteção Civil e desenvolvem esse trabalho. Nós deparámos que a legislação foi mal cuidada, o legislador não teve alguns cuidados com quando fez estes decretos que atribui aos senhores da higiene urbana e aos coveiros o subsídio de penosidade e insalubridade. Eles merecem esse subsídio. Não é isso que está em causa. Agora, aqueles que estão expostos ao risco todos os dias, não terem um subsídio de penosidade e insalubridade, eu acho isto uma coisa que não faz sentido nenhum, é mesmo uma coisa do outro mundo. Os sapadores florestais, como eu tenho visto, que eu vou lá à serra ter com eles, andam em declives bastante acentuados, com uma motosserra na mão, sujeitos aos maiores perigos, a escorregarem, a motosserra poder, enfim, cortar-lhe uma perna ou coisa do tipo, não tem o subsídio de penosidade e salubridade. Porque a lei diz que só pode ser atribuída aos senhores coveiros, que correm um risco enorme, a gente sabe disso, e também aos senhores da higiene e limpeza. Por isso, esta é uma questão que gostaria de uma chamada de atenção, para que esta Comissão possa realmente desenvolver algum trabalho neste sentido, porque é toda a justiça que, de facto, estes profissionais, bombeiros, reparem que os bombeiros não têm o subsídio de risco, e os coveiros e os senhores de limpeza têm, deveriam ter, mas não têm porquê. Alguém entende que um coveiro tenha o subsídio de penosidade e insalubridade e um bombeiro não tenha? Não faz sentido. Para nós não faz sentido. E não é o facto de nós sermos um sindicato e virmos aqui reivindicar para os nossos associados. Não é isso. É uma questão de justiça. Não faz sentido mesmo. E por isso, outra questão que gostaria, isto também, o tempo é muito pouco, a ver se consigo aqui, gerir melhor o tempo. Outra questão que nos pede é o estatuto profissional e social dos bombeiros. Mas, afinal, quem é que são os bombeiros? São aqueles indivíduos que nós chamamos quando a nossa casa está a arder? Então, eles não têm uma carreira porquê? O estatuto profissional, porque é que não é resolvido? Eles já andam por aí, devem estar aí numa gaveta qualquer. A verdade é que é preciso tirar esse estatuto da gaveta e dar aos bombeiros aquilo que realmente eles têm direito. Nós não nos envolvemos em questões de comando único ou comando próprio ou aquilo que eles querem. Isso é outro problema. Agora, o que nós queremos é a justiça para estes trabalhadores. E deve ser atribuído o subsídio de risco e também a criação. Eu acho que já estava criado, mas, enfim, ninguém sabe dele, por isso melhor é criar outro, mais atualizado, porque se existe já tem uns anos. Criar o estatuto profissional e social para os bombeiros, a questão do subsídio de penosidade e insalubridade e também a questão da carreira especial para os técnicos de proteção civil e a questão da integração dos sapadores florestais na nova carreira foi criada, porque se as funções são as mesmas, porque é que há de haver aqui carreiras diferentes? Não é? Mas isso vai explicar aqui o meu colega e passo a palavra ao Xandro Moura Carvalho.
Bom dia a todos. Então, eu acrescentava aqui uma questão que é sobre a revisão da carreira dos vigilantes da natureza. Só para terem uma noção, os vigilantes da natureza existem já desde há algum tempo e estão há 20 anos, há mais de 20 anos, à espera da revisão da sua carreira. Nós, há pouco tempo, enviámos uma carta aberta até à Assembleia da República e ao Primeiro-Ministro a falar sobre estas questões. Um vigilante da natureza em início de carreira ganha o salário mínimo nacional, ou seja, tem funções específicas para além do assistente técnico e ganha muito menos do que o assistente técnico. Portanto, é preciso apostar nesta revisão, até porque o vigilante da natureza, como vocês todos sabem, está responsável pelo aquilo que é a nossa gestão das nossas áreas protegidas, que esteve no Parque Natural e está no Parque Natural da Serra da Estrela e que carece de ser ouvido naquela comissão de inquérito aos fogos rurais e esperamos que possam ouvir estes trabalhadores, porque eles têm muita coisa também a dizer sobre isso. Outra questão é a regulamentação dos serviços municipais de proteção civil. é fundamental. Todos nós vimos o que é que aconteceu em Lisboa e no resto do país. Estes serviços têm que estar definitivamente regulamentados. Tem que haver também uma carreira profissional, pode ser não ser especial, como o meu colega estava a dizer, mas é preciso regulamentar este trabalho da Proteção Civil, que há de ser o futuro do país, em carreira. É preciso dizer aos trabalhadores em que patamar é que ficam, quantos trabalhadores têm que ter um Serviço Municipal de Proteção Civil, porque nós temos, por exemplo, aqui em Lisboa, se calhar tem mais de 100 trabalhadores e lá para o interior se calhar nenhum, ou contém um, não é? Portanto, é uma desigualdade e a Proteção Civil tem que ter esta aposta efetiva. Relativamente à questão dos chapadores florestais, nós vemos aqui uma desigualdade e nós, na anterior legislatura, tivemos um projeto de lei que baixou à Comissão e teve alguns pareceres relativamente à integração dos chapadores florestais na carreira de bombeiro-sapador. Infelizmente, quem criou a lei meteu-a nos bombeiros-sapadores, nós não concordamos com isso, devia ser uma carreira autónoma, mas criou um buraco legislativo, que é os trabalhadores que estão integrados na Força de Sapadores Bombeiros Florestais do ICNF estão integrados nessa carreira e os chapadores florestais que estão no setor público estão fora dessa carreira. Portanto, isto aos olhos da nossa Constituição viola o princípio da igualdade. Ou seja, não temos esse princípio de igualdade, é injusto, as funções são exatamente as mesmas. Há pareceres da CCDR, por exemplo, o centro que dá razão ao nosso sindicato, à luta da integração dos chapadores, e depois há outros CCDRs que dizem que não, ou seja, ninguém se entende. E é preciso regulamentar esta situação, trazer justiça aos trabalhadores, não é? Porque estamos a falar, e há bem pouco tempo aqui na Comissão do Ambiente, ouvi o Ministro dizer que é importantíssimo apostar na prevenção estrutural, nas faixas de gestão de combustíveis, de rede primária, rede secundária e por aí fora. Quem faz esse trabalho são os sapadores florestais, do setor público e do setor privado. Do setor privado, precisamos que seja aprovado o aumento do apoio para os 60 mil euros e a criação do estatuto profissional. Porque nós somos um sindicato, é verdade, defendemos os trabalhadores, mas também defendemos as suas entidades. Portanto, apostar no aumento da verba em melhores salários vai criar mais postos de trabalho. E são postos de trabalho que estão no interior, onde cada vez mais há desertificação e onde precisamos de apostar efetivamente nessa questão, não é? Portanto, faço aqui um apelo para que tenham esta sensibilidade de resolvermos estes problemas. Relativamente aqui ao suplemento de penosidade e insalubridade...
Peço que possa concluir, quando possível.
Ok, eu vou já concluir. Aquilo que estamos aqui a defender é isso mesmo, é mudar aquilo que está na Lei do Orçamento do Estado, que é, em vez de ter lá as funções todas descritas, que se aumentam todos os trabalhadores com suscetíveis do risco. Só isto. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e em particular os Srs. Representantes do Sindicato Nacional da Proteção Civil, neste caso o Sr. Dr. Costa Velho e o Sr. Dr. Alexandre Carvalho. Ouvimos com atenção e temos ouvido com atenção realmente estas preocupações e estas disfunções, por assim dizer, relativamente às várias situações. Eu tomei nota até relativamente à legislação que está aqui em causa e uma das questões que havia sido colocada também há algum tempo tinha sido a necessidade de os responsáveis pela Proteção Civil e, neste caso, os técnicos superiores da Proteção Civil poderem integrar determinado tipo de entidades, nomeadamente a participação obrigatória na elaboração de planos municipais, a participação obrigatória também na geração ou nas gerações seguintes desses mesmos planos e também uma questão que eu penso que era importante e relevante, que é a questão da contratação dos técnicos superiores de proteção civil, que no caso, portanto, dos serviços municipais de proteção civil, pode ser qualquer licenciado, independentemente de ter ou não uma ligação à proteção civil. E, portanto, esta era uma das questões também que estava em causa e que achamos também que é importante, porque naturalmente se há cursos superiores, neste caso concreto, para a proteção civil, naturalmente que os técnicos da proteção civil devem, naturalmente, ser colocados nesses postos e terem, efetivamente, essa função, ou pelo menos junto de outros que têm essa função. Eu recordo que, de facto, na altura foi referido que pode acontecer, em algumas situações, alguém que tem uma experiência de muitos anos, podendo não ter o curso ou poder não ter, efetivamente, as habilitações literárias que os senhores referem relativamente à proteção civil e, eventualmente, ser colocado nessas mesmas funções. Mas, de um modo geral, entendemos, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende estas questões e entende, essencialmente, estas disfunções. Ou seja, não entende estas disfunções e não se percebe a razão pela qual, de facto, funcionários com o mesmo conteúdo funcional ou parecido, um conteúdo funcional parecido, têm remunerações efetivamente diferentes. E nesse sentido iremos efetivamente pugnar para que estas situações sejam regularizadas. Sabemos também da dificuldade, e não pôr aqui qualquer entrave, mas da dificuldade de a proteção civil e as várias áreas estarem divididas por pelo menos três ministérios, desde o MAI até o Ministério da Agricultura ao Ministério do Ambiente, e cada classe, por assim dizer, cada grupo que pertence à proteção civil geral é controlado, é efetivamente, tem um ministério diferente. E nesse sentido, pouco mais terei a dizer para além de reconhecer as vossas reivindicações e, naturalmente, como soube dizer, se levar a carta à Garcia no sentido de que, efetivamente, estes assuntos sejam resolvidos, sejam tratados e sejam, efetivamente, equiparados. E muito obrigado pela vossa presença e por nos trazerem as vossas reivindicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sras. E Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar e saudar o Sindicato Nacional da Proteção Civil, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, Dr. José da Costa Velho, Sr. Moura Carvalho, e de uma forma inicial dizer que agradecemos a vossa intervenção inicial, o enquadramento aqui trazido e sublinhar que naturalmente e nesta fase o PSD tomou boa nota das questões que foram colocadas e sobre as quais também afinal irei solicitar dois ou três esclarecimentos. Eu acho que sobre estas matérias impõe-se também, e se me permitem, uma nota prévia e geral que se prende com a referência de que o PSD tem vindo a defender de uma reforma estrutural da administração pública e por isso entende a justeza das reivindicações, das matérias aqui trazidas e estará por esse facto também disponível para dialogar e contribuir com soluções. Porque a verdade é que a administração pública em particular, numa visão que nós também entendemos que tem que ser global, sem prejuízo destas questões particulares e que já me referirei a elas, vive um processo contínuo de degradação, quer em termos de recursos humanos e com um forte impacto depois também no funcionamento dos serviços públicos, quer em termos de incapacidade de retenção de recursos e com consequências graves naturalmente para os trabalhadores. Sobre estas matérias em particular, o PSD é sensível aos argumentos que realmente foram aqui trazidos, reconhece a primordial importância dos vários setores da proteção civil, nomeadamente em todos os aspectos que se prendem naturalmente com os direitos constitucionais, com a dignidade profissional, a valorização das carreiras dos homens e mulheres que todos os dias dão o seu melhor na proteção individual e coletiva de todos nós. E por isso não ignora as especificidades e a importância das funções, nomeadamente, e estávamos atentos naturalmente à carreira dos sapadores florestais, que foi aqui já hoje referenciada, que de facto trabalham todo o ano na floresta, não é? Que fazem a primeira intervenção na floresta, que têm um papel importantíssimo na proteção e na prevenção dos incêndios, e o PSD também reconhece que não fosse a intervenção dos sapadores florestais, certamente Portugal vivia ainda um problema ainda maior do ponto de vista dos incêndios. E, portanto, somos objetivamente bastante sensíveis à importância desta situação, bem como dos técnicos de proteção civil, dos trabalhadores de serviços municipais e dos bombeiros, claro está, e a referência que faz ao estatuto profissional e social dos bombeiros, e também da regulamentação dos serviços. Eu acho que qualquer atividade tem que ser regulamentada, porque existindo regras, enfim. No entanto, parece-nos também, e por isso deixo aqui só duas ou três reflexões e notas, relativamente à carreira dos sapadores florestais, pese embora a lei ter criado esta carreira diferente, não é? Que está regulamentada, até do ponto de vista remuneratório, e a reivindicação de que as funções são as mesmas. Começo apenas por perguntar, e portanto também foi referenciado que existem pareceres em sentidos contrários, se do ponto de vista da qualificação se também reconhecem que existem diferenças ou não, para podermos ficar esclarecidos também sobre essa matéria. E depois, como também já aqui foi referido, nós estamos a falar de uma área que tem três tutelas, não é? E nós também queríamos também perceber se, do ponto de vista da negociação coletiva com o Governo, se já foi aberto algum tipo de diálogo com os senhores ministros, com as equipas ministeriais, o que é que eles pretendem para estas áreas, qual a vossa expectativa relativamente às mesmas, e por ora fico-me por aqui, agradecendo naturalmente, essencialmente, também o vosso trabalho. Muito obrigada e bom dia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar as senhoras e senhores deputados, particularmente também o Sr. José Carlos Costa Velho e o Sr. Alexandre Moura Carvalho. Estamos a falar da proteção civil, que é extremamente importante para o nosso país. E quando ouvimos que a grande maioria recebem o ordenado mínimo, aquilo quase que nos envergonha. Quando nós vemos nas televisões alguns ordenados e indenizações pagas a certas pessoas de milhares de euros e até de milhões, isto deixa-nos muito incomodados, que quem trabalha realmente, quem anda no terreno, quem nos protege ao fim e ao cabo, seja desprotegido pelos sucessivos governos. Temos um ditado em Portugal, que é sobejamente conhecido, que é: depois de casa roubada, trancas à porta. E nós em Portugal temos muito esta mania. Nós só nos lembramos da proteção civil, só nos lembramos dos bombeiros no verão, quando há incêndios. Lembramos-nos dos técnicos de proteção civil quando, de inverno, há as cheias. E temos um bocado, depois, durante este intermédio, esquecemos um bocadinho desse problema. Se repararem, nós quase nunca mais falámos de incêndios desde que acabou a época de incêndios. O que é que nós estamos a fazer já para a proteção da próxima época de incêndios, do próximo verão? Nada. Este é que é o grande problema do nosso país. Nós lembramos sempre das coisas, é quando estamos mesmo já no meio dos fogos, no meio do olho do furacão, é que nós nos lembramos daquilo que podemos fazer. Dizer que as necessidades das entidades que integram o universo dos agentes de proteção civil são sobejamente conhecidas. Já no orçamento para 2023, o Chega procurou ir de encontro a várias queixas, particularmente das associações de bombeiros voluntários, e muito a propósito da falta de estabilidade financeira. Existe uma grande falta de estabilidade financeira, a estabilidade financeira é importante para estas associações e nós procuramos ir a esse encontro. Outra coisa que propusemos, por exemplo, foi o subsídio de risco para os bombeiros, como já foi falado aqui, que é extremamente importante. Estamos a falar de profissões de risco. Alguém em Portugal pensa que um bombeiro não tem subsídio de risco? Eu acho que as pessoas, ninguém acredita nisso. Mas o que é certo é que acontece. Depois fizemos também propostas nas condições, para alterar as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pensões de aposentação ou reforma dos trabalhadores integrados nas carreiras de bombeiro sapador e bombeiro municipal, que seja igualmente aplicado aos bombeiros dos corpos privativos detidos por associações humanitárias de bombeiros voluntários e por outras entidades. Bem como diversas propostas que fizemos para os sapadores florestais e de todos ligados à floresta. O que aconteceu? O Partido Socialista chumbou todas estas propostas. E está na altura, e estão aqui três deputados do Partido Socialista, que eu considero bastante, está na altura de nós deixarmos as ideologias políticas de parte e irmos de encontro realmente àquilo que as pessoas precisam. Isto, nós temos que resolver estes problemas. E não é por ser o Chega a apresentar as propostas que nós vamos votar contra. Isto está na altura de realmente dizer assim: vamos deixar as ideologias de parte e vamos pensar nas pessoas e fazer um bom serviço ao país. Isto é que é o importante e é o que não tem acontecido. Por isso também pergunto, Em relação a matérias sensíveis e que constituem já reivindicações várias dos agentes de proteção civil, como a regulamentação de uma carreira hierarquizada, funcional e com um estatuto remuneratório adequado, que integra todos os técnicos de proteção civil, em função dos vários níveis de formação e tempo de carreira, a revisão da carreira de vigilantes de natureza, a equiparação da carreira das reformas dos guardas florestais às dos militares do SEPNA, e, em geral, qual a situação no que respeita a meios de proteção individual e de fardamento relativamente a todas as categorias de agentes da proteção civil. Se tem tido algum feedback da parte do Governo. E isto é extremamente importante nós percebermos se está a haver ou não uma ligação entre os senhores e entre o Governo, se têm sido bem acolhidos ou não, e se tem havido algum desenvolvimento nestas matérias que queremos que são extremamente importantes. Em relação, por exemplo, também, e são pessoas que os senhores andam no terreno, à reforma da floresta. Falou-se muito da reforma da floresta, lá está, em 2017, quando houve os terríveis incêndios de Pedrógão, que morreram aquelas dezenas de pessoas. Falou-se reforma da floresta. E o que é que se fez? O que é que os senhores que estão no terreno sentiram que se fez em relação à reforma da floresta? Pouco ou nada. É aquilo que nós sentimos. E, por isso, ardeu o Parque Natural da Serra da Estrela. As queixas que foram...
Senhor Deputado, foi, peço não, que
e
possa
terminar,
concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. As queixas que foram foi que não se ouvem as pessoas no terreno. E, por isso, aquilo que falou há pouco sobre a Comissão de Inquérito em relação aos incêndios da Serra da Estrela é extremamente importante, porque é importante nós ouvirmos os sapadores florestais que andaram no terreno, é importante nós sabermos o que é que realmente falhou e o que é que realmente poderia ter sido evitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem novamente a palavra o Sindicato Nacional de Proteção Civil, o Sr. Secretário-Geral e o Sr. Secretário-Geral Adjunto. Tem a palavra.
Então, vou por pontos. Agradeço essa questão do grupo parlamentar. Acho que é fundamental, até porque eu recordo que o projeto de integração de lei da integração da carreira de sapadores florestais foi subscrito na anterior legislatura pela então deputada Cristina Rodrigues e pelo deputado João Azevedo, que ainda é atual do PS, e é o meu conterrâneo também. Portanto, acho que era fundamental voltarmos a esse ponto, até porque é uma questão que não tem custos no orçamento do Estado, é para os municípios, não é? Portanto, acho que é muito importante e é de justiça para esses trabalhadores fazermos essa integração da carreira, regulamentada em projeto de lei, para acabarmos com estas questões de uma CCR diz uma coisa, a outra diz exatamente o contrário, já ninguém se entende aqui neste meio, como é que uma do centro diz uma coisa, a LVT já diz outra, temos municípios a avançar com o projeto, outros não querem, é muito mau e então precisamos de resolver essa questão. Portanto, agradeço essa preocupação e tudo o resto estaremos cá para vos auxiliar nessas matérias. Respondendo à senhora deputada do PSD, o ICNF abriu um concurso interno, agora há pouco tempo, que estão hoje, precisamente a esta hora, a fazer provas na Lausanne, para trabalhadores que têm o seu vínculo para tempo indeterminado na função pública, na administração local, e eliminou metade dos requisitos à admissão à Força de Sapadores Bombeiros Florestais, nomeadamente a idade e as qualificações profissionais. Portanto, isso, um trabalhador, nas mesmas funções, lá está, não pode ser discriminado face ao outro, que tem mais qualificação. E para lhe dar nota, os sapadores florestais têm uma carga horária de formação de 800 horas. É muitas horas de formação. São altamente especializados para as funções que fazem, tanto na floresta, como depois no combate aos incêndios, nas ações de rescaldo, e também agora, recentemente, nas ações de proteção civil, que os vimos, não é? Alocados às cheias, no apoio, agora a questão da neve também, não é? Portanto, são agentes de proteção civil, conforme lei de base, e merecem esta a requalificação profissional para a carreira. Realmente, aquela questão das negociações que temos a vindo com o Governo. Nós estivemos reunidos com o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, engenheiro João Catarino, peço desculpa, falhou-me agora a mão. E temos aqui uma promessa do aumento do apoio para as entidades patronais para 60 mil euros, passando de 45 mil para 60 mil, para todos, não é? Até porque este valor já está naquilo que é o pagamento do serviço público, quando as equipas fazem serviço público, aquilo que é nas áreas cogeridas pelo ICNF. E a possibilidade de criarmos aqui, com os sindicatos representativos dos trabalhadores, um acordo coletivo com as associações para que possamos, efetivamente, com este valor, aumentar os salários. Não é? Porque darmos o dinheiro e depois não haver aumentos de salários não é isso que ninguém quer, não é? Nós queremos apostar nos trabalhadores, apostar também nas suas associações, nas suas entidades patronais e na criação de mais postos de trabalho. É isto que nós queremos, é isto que temos vindo a reivindicar, isto para demistificar aqui que os sindicatos só defendem os trabalhadores. Isso não é bem verdade, portanto nós também defendemos a sua entidade, porque sabemos que um trabalhador sem entidade não faz nada, não é? Portanto, temos de ter aqui o meio termo e sabemos, compreendemos as dificuldades de todos. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Chega levantou, também houve, há esta promessa de dar revisão da carreira dos vigilantes de natureza até ao fim da legislatura. Nós fazemos conta com isso. Sobre a questão da reforma florestal, eu não sou um técnico nessa parte, mas eu posso lhe dizer que há trabalho a ser feito na floresta. Porquê? Porque estão lá os chapadores florestais. Não é? Portanto, estão lá os chapadores florestais. Portanto, os chapadores florestais acabaram à altura dos incêndios e passaram logo para a civicultura preventiva. Portanto, há faixas, há a gestão de aglomerados populacionais, as aldeias, 100 metros, as faixas de 100 metros a ser feitos, há a rede viária florestal também a ser feita por chapadores florestais. Portanto, no meu ver, é essa a reforma florestal que existe. Não é? Agora também há a questão do MUPI, mas, como lhe disse, eu não sou técnico especializado para isso, não vou responder muito a isso, vou responder àquilo que é o trabalho que se faz na floresta, porque também lá ando, também sou do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Pronto, e é esse trabalho. Agora, é preciso apostar é mais nos trabalhadores, na questão que falou dos bombeiros também, é muito importante o subsídio de risco e é muito importante o estatuto profissional, porque nós esquecemos constantemente destas questões, não é? Mas é fundamental termos o estatuto profissional dos bombeiros e também o estatuto profissional dos chapadores florestais. Porque nós, quando vamos falar naquilo que é os chapadores florestais, naquilo que são as suas associações e baldios, estamos a falar daquilo que é o setor privado. O setor privado não pode ter uma carreira associada, tem que ter um estatuto. Portanto, nós temos uma proposta de um acordo coletivo que estamos a refazer com o nosso gabinete jurídico e que faremos apresentar ao Governo, nomeadamente com também um estatuto profissional em anexo. Pronto, para ser discutido com as suas associações patronais, para que possamos efetivamente mudar aqui o panorama desta questão, porque toda a gente sabe, e há uma frase muito típica, que os fogos de verão combatem-se no inverno. Portanto, esta é a essência da prevenção estrutural e é aquilo que nós temos que fazer.
Eu quero agradecer, de facto, a vossa preocupação bem demonstrada aqui nesta nossa audição e agradecer também o facto de compreenderem que a proteção civil está como está, mas também sabemos que pode ser melhorada. E não estamos a dizer que está mal. Não, as coisas não estão mal. O que está mal, de facto, é os ajustamentos que aqui e ali que a proteção civil tem que ter. É o reconhecimento dos trabalhadores. É o tal subsídio de risco, ou penosidade e insalubridade, se quisermos, que não é atribuído quando é atribuído a outros que correm realmente menos risco. O que o meu colega referiu relativamente a isto e a alteração que deve ser feita resolveria este problema. E por isso, enfim, esperemos que sejam sensíveis. Isto não é uma reivindicação que nós vimos aqui fazer, porque reivindicações todos nós fazemos, algumas mais justas, outras menos justas. Isto é uma questão de princípios. E por isso, aquilo que nós reivindicamos para os trabalhadores da proteção civil, quando queremos de facto uma carreira profissional, então as pessoas não têm direito a uma carreira profissional, mas que é isto? Não têm. Com certeza que têm. Não têm direito a terem um suplemento quando uns têm, outros não têm. Claro que têm direito. É uma questão de justiça. E por isso, eu acho que ficou aqui bem expostas as nossas preocupações. E respondendo também aqui à questão da negociação com o Governo, nós temos feito negociação, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado, Engenheiro João Catarino, que nos tem recebido sempre muito bem, mas que as coisas continuam ali. E nós não queremos que continuem ali, queremos que avancem. E também não gostamos que nos façam promessas que vai ser, isto desde 2021, em 2022 o problema fica resolvido. Não ficou resolvido. Em 2022 conversámos de que o problema ia ser resolvido. Não ficou resolvido. E em 2023 estamos à espera, vamos esperar, porque uma das coisas que nos disseram é que nesta legislatura este problema vai ser resolvido. Bom, quer dizer, em 2024, se calhar estaremos aqui nesta comissão a dizer-vos, a fazer-vos, a colocar-vos um relatório daquilo que foi dito e não foi cumprido. Bom, independentemente disto, aquilo que nós queremos, e fazendo resumo, penso que ficou bem claro. Agora, nós esperamos, o Sindicato Nacional da Proteção Civil espera que os seus deputados que nos tiveram, fizeram o favor de nos ouvirem, façam alguma coisa relativamente a esta matéria, porque eu não queria nada, sinceramente, e isso entristece-me. Eu chegar aqui, no próximo ano, reunir outra vez convosco, terei todo o gosto em estar aqui convosco, a dizer-vos que está tudo na mesma. As coisas não podem estar na mesma. Vamos dar um pontapé para a frente a estas coisas, quer dizer, não pode ser. Porque todos vocês reconheceram a justeza das nossas reivindicações. Bom, se reconhecem, porque se não reconhecessem, vocês diziam, porque vocês têm essa sombridade de nos dizer que realmente, isso não é possível. Mas se reconhece que nós vivemos aqui com umas matérias que são de toda a justiça, então só vos pedimos que realmente façam alguma coisa, que nos deem notícias daquilo que do trabalho que irão desenvolver, e ficamos muito agradecidos por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Agradeço uma vez mais a sua presença, a presença do Sr. Secretário-Geral adjunto, e damos por concluída a audiência ao Sindicato Nacional da Proteção Civil. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados. Está concluída a reunião.